neste país. Estão aqui, nesta casa. E por isso nós nunca saberemos aquilo que Portugal poderia decidir. Mas sabemos uma coisa, que este Parlamento não vive nas ruas deste país. Não sabe o que é nas terras mais descaracterizadas. A enorme invasão de pessoas que aconteceram, que puseram em causa a sua coesão e a sua segurança. Cito um autarca do Partido Socialista de Vila Nova de Milfontes. Já não é a imigração, é um negócio de importação e de exploração que chegou ao seu limite. Senhoras e senhores deputados, é isto que o país devia assumir. Chegámos ao nosso limite e o que temos de fazer quando chegamos ao limite é combatê-lo e não olhar para o lado. Era isso que esperavam de nós, era isso que esperávamos que este Parlamento pudesse fazer. Senhor Presidente, senhores deputados, é hoje consensual na União Europeia, na sua maioria de Estados, que o Pacto de Migrações e Asilo deve ser revisto. Dizem-no líderes europeus do PPE, dizem-no líderes europeus dos patriotas. Os outros não, mas os outros não contam, porque não têm número nem deputados para contar. Hoje sabemos uma coisa. É verdade que há 5 milhões de portugueses e de lusodescendentes a habitar por esse mundo fora. É verdade que temos este país disperso pelo mundo inteiro. Mas então, se temos tantos e tão bons e que foram e deram o melhor de si a lutar, então em vez de nos deixarmos invadir por estrangeiros, vamos chamá-los a eles para voltar ao nosso país, para voltar ao país que é nosso e ao país que amamos. Ao nosso país que amamos. Vamos chamá-los a eles. Era por estes que devíamos começar, e não por um polis político que convidou todos à sua imigração, que mandou os jovens para fora e que hoje diz aos imigrantes, aos nossos, que para lá foram e deram mundos ao mundo e construíram esses países, que são iguais aos que estão hoje aqui a entrar. Eu sei que uma parte não concorda. Senhores deputados, não são. Para nós será mesmo sempre Portugal primeiro e os portugueses primeiro. Será sempre assim nesta bancada. Senhor Presidente.
Já não tem mais tempo, Sr. Deputado. Já está bom, muito obrigado. Está bom, está bom. Está. Sr. Deputado, era só um pequeno reparo. O Sr. Deputado António Filipe não referiu aos deputados Chega como lixo. Disse que a proposta é que era como lixo. E a intervenção do Sr. Deputado chamou lixo aos outros senhores deputados e isso não me parece que seja o tratamento urbano que merecemos aqui na Assembleia. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 4. O ponto 4, que é... Onde é que está? Projeto de resolução número 160, PSD, Plano de Reflorestação do Parque Natural da Serra da Estrela. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, do PSD, para a apresentação. Dispõe de 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os incêndios do verão de 2022 destruíram grande parte de uma das áreas protegidas mais importantes do nosso país. 26 mil hectares de floresta e mato. Falo-vos do Parque Natural da Serra da Estrela. Nessa altura, e depois do caos nesse tesouro do nosso território, ouvimos uma série de discursos carregados de solidariedade e de disponibilidade para resolver os problemas que, infelizmente, ali nasceram. De um modo geral, foram promessas vazias e, diria mesmo, cruéis. Foram momentos em que as palavras de conforto e de responsabilidade, afinal, foram apenas isso, palavras. Recordo na Casa da Democracia a promessa da ex-ministra da Presidência, que disse: vamos deixar este parque natural melhor do que estava. Em boa verdade, a lentidão na implementação de medidas fundamentais e o foco do anterior governo em aspectos burocráticos e secundários deixam sérias dúvidas sobre o real compromisso com a Serra da Estrela. Senhor Presidente, senhores deputados, registem bem a comparação com a rapidez e a eficácia da resposta do atual Governo de Portugal relativamente aos incêndios deste ano. Desde o verão de 2022, só em março de 2024, foi aprovado numa resolução do Conselho de Ministros de então o Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. Um programa muito criticado e por várias razões. Desde logo pela inequívoca falta de envolvimento das associações e da sociedade civil, pela falta de transparência na definição concreta das ações prioritárias e dos prazos de implementação, pela demora na aplicação das medidas no terreno e também por se afigurar um conjunto de intenções consubstanciadas em grandes obras e infraestruturas e em ações de marketing e comunicação, todas elas de veras importante. Isto em vez de se dar prioridade à necessária sustentação e regeneração inteligente de um ecossistema natural. E dou conta de que estas críticas não são minhas, são todas fundamentadas e proferidas por diferentes entidades e estão acessíveis a todos. Senhor Presidente, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD entende e defende neste projeto de resolução que hoje traz a discussão a relevância da implementação do Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, que provém da anterior legislatura. Mas, naturalmente, que o defende com o necessário consenso com os diferentes atores locais, regionais e nacionais. Acontece, porém, que nós entendemos que revitalizar sem reflorestar é um mau caminho. Porquê? Porque ignora a gênese do problema num território com tanto valor natural, paisagístico e humano. Revitalizar sem reflorestar é abandonar os agricultores, os produtores, os apicultores, as associações e todos aqueles a quem a Serra da Estrela deve a sua identidade, a quem a Serra da Estrela deve os recursos endógenos que só ela tem. É importante percebermos que as muitas atividades que ali existem são o sustento destas comunidades. Não podemos ignorar esse facto e muito menos desvalorizá-lo. Revitalizar sem reflorestar é negligenciar o restauro ecológico, a preservação de ecossistemas e a definição de uma estratégia sólida de prevenção de riscos futuros. Revitalizar sem reflorestar é descuidar a recuperação de práticas de cultivo e de pastoreio identitárias e ajustadas ao espaço. Revitalizar sem reflorestar é desconsiderar ainda o potencial turístico e a dinâmica económica que daí possa advir. Reflorestar é dar prioridade ao território, à prevenção da fauna e da flora e à articulação com a sociedade civil, com as autarquias e com a comunidade académica especializada. A Serra da Estrela, as suas gentes resilientes e combativas, os autarcas, as associações, os agricultores, os pastores e toda a comunidade desta região merecem essa intervenção e esse foco na biodiversidade, no bem-estar e na segurança das populações e do seu património. Merecem, sobretudo, ser parte integrante. Merecem, sobretudo, ser parte integrante de um diálogo de proximidade e a parte ativa da solução. Felizmente, temos um governo empenhado em resolver os problemas das pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, Partido Socialista, 7 minutos, faz favor, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Parque Natural da Serra da Estrela é um ativo único do nosso país e com reconhecimento internacional, nomeadamente pela própria Unesco. No verão de 2022, sofreu graves incêndios, tendo atingido cerca de 25% da sua área. Nessa altura, o Governo de então, para além das medidas de resposta imediata e de curto prazo que realizou e que são comprováveis e demonstráveis, lançou e aprovou ainda um programa ambicioso, o Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. A elaboração desse programa esteve a cargo da CCDR Centro, tendo sido desenvolvido por um grupo de trabalho composto pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, pelos 6 municípios que integram o parque, pela Universidade da Beira Interior, o Politécnico da Guarda, a Associação Geoparque Estrela, bem como o ICNF e a Agência Integrada de Fogos Rurais, laboratórios colaborativos e várias outras entidades relevantes da região. Tratou-se de um programa realizado no território, resultante do trabalho de 68 entidades da região. Com uma dotação de 155 milhões de euros, inclui projetos muito importantes nas áreas do ambiente e do ordenamento do território, florestas, proteção civil, economia, turismo, cultura e agricultura. Porém, o que sabemos é que o interior não tem sido uma prioridade para este governo. Não há uma visão estratégica para o interior. Quer no programa do Governo, quer na proposta de Orçamento de Estado, o interior não é uma prioridade para este Governo. E a Serra da Estrela, é apenas um exemplo da inação do Governo para o interior. Mais de 6 meses desde a tomada de posse do atual Governo, a única iniciativa que se conhece sobre este assunto constitui na realização de uma reunião com os municípios do Parque Natural, não havendo no terreno qualquer evolução deste programa. Ora, é perante a inação do Governo sobre a Serra da Estrela que instamos o Governo a implementar o programa de revitalização da Serra da Estrela, dando continuidade aos projetos que foram lançados e aos investimentos que estão programados para esta região única de Portugal. O programa de revitalização da Serra da Estrela não pode estar parado, o interior e a Serra da Estrela não podem ficar para trás, e tem, portanto, de estar no mapa das prioridades do país, ao contrário do que este Governo tem feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho dois pedidos de esclarecimento. Respondo em conjunto aos dois. Primeiro pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Chega. Dispõe 2 minutos para efeito, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Fazenda, em 50 anos, a Serra da Estrela sofreu graves incêndios, provocaram perdas significativas na propriedade, no património florestal e animal e reduziram a riqueza e a biodiversidade locais. Em 2022, arderam cerca de 28 mil hectares, o que ultrapassou a área ardida de 2017, ano que espero nunca se apague da memória do Partido Socialista. Após o maior incêndio em quase 5 décadas, o que fez o Governo anterior? Aplicou um penso rápido e, claro, nomeou um grupo de trabalho constituído por 68 entidades. Eu repito, 68 entidades. Obviamente que só em 2024 é que houve resultados, através de uma resolução do Conselho de Ministros, 5 dias após as eleições, quando o povo português já tinha escolhido outro Parlamento